senhoras e senhores, bom dia. Seguiremos início à entrevista coletiva, tem por objeto a Operação 14 Bis, deflagrada na manhã de hoje, 13 de março de 2018. Solicitamos a todos os ideias, a gente mesmo informar qual veículo de comunicação representa antes de fazer suas perguntas. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades. Ao centro, o delegado chefe da Polícia Federal em Londrina, Wilson Antunes da Silva. À sua direita, o delegado da Receita Federal em Londrina, Luiz Eduardo da Silva Costa. E à esquerda, o superintendente da Controladoria Geral da União, CGU, no Paraná, José William Gomes da Silva. Passamos a palavra ao chefe da Federativa, delegado Luiz Antunes.
Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês. Como foi anunciado pelo nosso profissional responsável pela área de comunicação, hoje nós demos início à fase final da operação que denominamos de 14 bis. Essa operação, as investigações tiveram início, os senhores acompanharam, aproximadamente uns 2 anos atrás, final de 2015 e 2016, com aqueles... algumas denúncias sobre irregularidades na unidade UTF-PR do campus lá de Cornélio Procópio. A partir das informações, das denúncias que nós recebemos, nós iniciamos uma investigação, um levantamento a respeito dos contratos mantidos com a Universidade Federal e algumas empresas, os empresários, e chegamos ao dia de hoje com o cumprimento aí de 20 mandados de prisão temporária e 26 mandados de busca. Durante as investigações, constatou-se que, na verdade, não eram só aquelas empresas que estavam envolvidas, aquelas que gostavam dessa denúncia. Acabamos por dividir essa investigação no mesmo alto, mas em dois núcleos. O núcleo da universidade, onde tinham 3 ou 4 empresas que dominavam os processos licitatórios ali dentro, e um outro núcleo que identificamos a partir de uma única empresa vinculada a um empresário lá, a 2 empresários lá da cidade de Cornélio Procópio. E a partir da identificação dessa empresa, nós acabamos descobrindo outras empresas de fachada, criada exclusivamente para participar das licitações em órgãos públicos. Esse bloco de empresas, vinculado a esses 2 empresários, eles tinham um contrato de prestação de serviço de limpeza, não só com a Universidade Federal, mas também com outros órgãos públicos em vários estados aqui do nosso país. E hoje, nós, como eu disse, nós vemos aí o início da fase final da operação. Durante, é importante frisar que durante todo o nosso trabalho de investigação, nós contamos com a participação efetiva, sem a qual não poderíamos ter chegado a esse resultado final, da Controladoria Geral da União e da Receita Federal aqui representados. E também, obviamente, como nosso órgão parceiro, o Ministério Público Federal, que acompanhou desde o início as investigações e também esteve conosco hoje na deflagração. Hoje, durante as diligências, foram cumpridos 20 mandados de prisão temporária. Essa prisão temporária, ela é uma prisão, uma prisão de exceção, utilizada cuja finalidade é a colheita de provas. Então, nós precisávamos ouvir as pessoas que foram utilizadas como laranja nessas empresas de fachada, e nós solicitamos ao juiz a decretação da prisão temporária. As pessoas foram deferidas e hoje nós cumprimos. Também foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, um inclusive na Universidade Federal, nas empresas, no escritório de contabilidade, que era responsável por essas empresas e pela declaração de imposto de renda também para as pessoas físicas envolvidas, nos imóveis dos principais empresários que estavam ligados a essas empresas e também nas casas dos laranjas. foram apreendidos. Até agora a gente ainda está contabilizando, mas vários veículos de alto valor, dólares, 27 mil dólares, veículos, três lanchas, joias, e ainda a gente ainda está aguardando o retorno. Na universidade foram apreendidos, e diga-se, com a colaboração da nova diretoria da UFPR, eles têm sido bem solícitos, nós conseguimos arrecadar todos os processos onde teria ocorrido aquelas falas. Foram presos o ex-diretor da UFPR da época, o diretor-geral, o diretor de administração e logística, que eram os dois responsáveis pelas manobras ali dentro nos processos de licitação. Foram presos quatro ou cinco empresários, todos os empresários envolvidos nesse primeiro bloco de investigação, que eram esses que estavam na denúncia, esses empresários que estavam na denúncia, de fato foi comprovada a sua participação e eles estão presos hoje, e também esses laranjas e os empresários do outro ramo da investigação. O resumo basicamente é isso aí. Nós estamos à disposição dos senhores para eventuais perguntas.
Vamos falar primeiro para fazer pergunta, vamos continuar, então vai. Vai começar a fazer uma pergunta primeiro aí, depois dá pela
receita. Quer dizer, a pessoa da receita do sujeito.
Não, então, isso também vamos cair individualmente e vamos testar para prestar informações também de cada um.
Alberto, você vai, né?
Isso.
Só confirmando,
a universidade
são três.
Dois funcionários
de Vanil. E o diretor de administração da Vista.
Isso,
funcionário.
Já tinha sido exonerado do cara.
E o diretor
de
administração é o?
Na verdade, o termo correto é demitido, como chama o fiscal correto. Para demitido. Exonerado da função e demitido do cara. Não, eles foram demitidos no ano 2016. Em 2015 começou toda essa verificação interna, eles fizeram uma auditoria interna e responderam o procedimento administrativo e foram, agora 2016, 2017 é que foi publicado lá toda a demissão. Na verdade, esses diretores facilitavam para um grupo de empresários, dois ou três empresários, através fornecendo informações privilegiadas, direcionando o procedimento licitatório, fraudando muitas vezes, aceitando documentos falsos, enfim, eles facilitavam para esse grupo de empresários, para que eles sempre ganhassem as licitações dentro da universidade. Nós fizemos um levantamento preliminar, agora a gente vai se aprofundar mais, agora que nós estamos recebendo esse material. Mas nós calculamos no primeiro momento, só nessa análise preliminar, 5,7 bilhões de reais. Foi mais ou menos o valor da prova. Os 20 foram cumpridos. 20 pedidos, 20 foram cumpridos. Todos estão na delegacia e já estão sendo ouvidos.
Primeiro eu queria saber realmente o que é essa prisão temporária neste momento, o elemento da investigação do ministro agora, qual seria a motivação da prisão neste momento. E também você falou que teve alguns contratos com outros estados do Brasil e instituições públicas. Seria possível que não é essa?
São os cursos federais, não são instituições de ensino, mas nesse momento a gente ainda não vai divulgar. A prisão temporária foi pedida agora, porque como eu falei, as nossas operações vocês têm acompanhado. Nós esperamos que ela esteja no ponto, que ela esteja bem amadurecida, para que a gente possa fazer tudo de uma vez. Né? Então a gente aguardou o momento mais oportuno, quando a prova está bem consolidada, para que a gente pudesse até obter essas prisões que, como eu falei, como é uma medida excepcional, você tem que ter uma força provante considerável para que você obtenha. Então foi por essa razão que a gente postergou até que a gente percebeu que estava pronta a operação para ser flagrada, as provas estavam, eram suficientes para conseguir as prisões, E nós pedimos às prisões para que a gente possa ouvir essas pessoas no dia da deflagração, que não haja depois uma combinação de versões dessas pessoas. Isso, houve apreensão, eu esqueci desse detalhe. Houve o sequestro de bens, foram sequestrados os bens dos empresários e dos ex-diretores da universidade. Foram bloqueadas as contas, foi determinado bloqueio de contas e o sequestro dos bens imóveis, imóveis e imóveis desse pessoal. Os laranjas eram pessoas humildes, simples, muitas delas registradas como funcionários das empresas de fachada. São pessoas de pouca posse, que estão sendo ouvidas agora nesse momento, mas que muito provavelmente emprestaram um nome ou receberam alguma coisa em troca para emprestar o nome para se utilizar nessas empresas. Ele é meio complexo para quem não acompanha, não tem todo conhecimento da operação. São dois grupos. Havia a denúncia de um pequeno grupo de empresários dali da região de Cornélio Procópio, que estaria tendo privilégio dos procedimentos licitatórios da universidade. Eram quatro empresas, se não me engano. Eram quatro ou cinco empresas. Empresas menores, de pequeno porte. Então nós focamos nessa denúncia. A partir do momento que nós passamos a investigar a relação do diretor-geral com possíveis outras empresas, apareceu uma quinta empresa. E quando nós fomos ver o vínculo dessa quinta empresa, quais eram os vínculos dessa quinta empresa, a gente acabou achando uma nova organização. Um grupo organizado para criar empresas de fachada e participar de situações diversas, não só da Universidade Federal, mas também de outros órgãos do governo. Por isso que são dois grupos. São os grupos das pequenas empresas que atuavam só dentro da Universidade Federal, no campo da Universidade Federal, com a conivência do diretor-geral, e esse grupo ligado ao empresário, que também tinha um contrato com a Universidade Federal, e a partir desse contrato a gente foi abrindo o leque. Nós vimos que ele tinha sob domínio sete ou oito empresas, todas do mesmo ramo, ou praticamente todas do mesmo ramo, que participavam de diversas licitações em vários órgãos hoje do país, com grandes empresas públicas, e mantendo contrato, inclusive, com essas empresas. Não só participavam, como venceu várias licitações. A 14 Bis, por que é do nome 14 Bis? 14 Bis é o nome da empresa que foi criada pelo diretor-geral para gerenciar o seu patrimônio, tanto que a atividade dela é a administração de imóveis. Então ele criou uma empresa chamada 14 Bis para administrar o seu patrimônio. Patrimônio de índice de passagem, alguns dois ou três edifícios de kitnets. Ele tinha, acho que, um prédio de 32 kitnets para alugar para os alunos da própria universidade, e tinha um outro de 26 kitnets que ele alugava para os alunos da universidade. Tem um prédio em construção, um prédio luxuoso, mais luxuoso do Cornélio Procópio, que está em construção. Ele está construindo em parceria com esse empresário do outro grupo. Então, o Sérgio. O bloqueio é sempre tendo como parâmetro o valor da fraude. Então, aproximadamente 5,7 milhões. Do ramo de... Eles são prestadores de serviço. As empresas, basicamente, são prestadores de serviço de limpeza, conservação e limpeza predial.
Para chegar a esse patrimônio que eu mencionou, a concessão de prêmios mais um pouco construído, vem de algum tempo. E a Universidade Federal tem comprado, entre aspas, controlado. Pergunto para a controladoria, quando foi detectado, não teria demorado muito prazer para registrar que o patrimônio chegasse tanto?
Assim que as agências foram recebidas, dentro da própria Universidade Tecnológica do Paraná, a auditoria interna já adotou algumas providências para fazer uma auditoria interna e fazer o levantamento das denúncias a respeito do serviço, que é super faturado e pago a essas empresas que fazem o baixo de custo do ex-diretor. Então, houve, efetivamente, a adoção do processo, inclusive com a abertura dos processamentos disciplinares, que culminaram com a direção dos dois ex-servidores. Então, no ano passado, isso demora, o processo administrativo disciplinar demora até você formar a culpa do servidor, né, e culminou com a demissão dos dois ex-diretores, tanto o diretor-geral como o vice-planejamento. Ok? Certo? Não, houve aquela maturação da investigação, como falou o doutor Wilson aqui, e essa maturação foi importante que a gente se aprofundou nos aspectos relacionados com as fraudes, que é naturalmente manutenção de serviço, manutenção de ar-condicionado, limpeza, fornecimento de material de construção, que eram superfaturados, não eram entregues, e isso aí resultou no trabalho que hoje tem seu fechamento com a deflagração da operação.
É importante a gente destacar que, em que pese a operação ter demorado, a investigação ter demorado esse tempo, não, os dois anos e meio, não houve prejuízo algum com essa demora. Até porque, como o decisor, essa denúncia era de conhecimento, inclusive, da própria Justiça Federal, que instaurou os procedimentos administrativos e acabou afastando esses gestores. Então, nós postergamos, inclusive, a operação já era para ter sido deflagrada já mais de um ano atrás, e a gente postergou essa deflagração justamente porque eu já tinha sido afastado, o crime não teria como continuar delinquindo. Então, a gente houve por bem postergar para que a gente pudesse aprofundar justamente nesse outro grupo que hoje foi desfraldado e preso todo mundo.
Agora começará aqui ainda continuar a entrevista. Agora o delegado Nilson, chefe da delegacia de Polícia Federal, Londrina.
O que consistia esse esquema?
As investigações se iniciaram da operação denominada 14 bis aproximadamente uns dois anos e meio, mais ou menos. Ela se iniciou através de uma denúncia de que estaria ocorrendo o favorecimento de algumas empresas nos procedimentos licitatórios da Universidade Federal, do campus da Universidade Federal aqui de Cornélio Procópio. A partir dos dados dessa denúncia, nós passamos a fazer um aprofundamento nas investigações e acabamos constatando que, de fato, um grupo de empresários, 4 ou 5 empresários, com o auxílio do diretor-geral da instituição e do seu diretor administrativo, estavam obtendo privilégios nos procedimentos licitatórios, que culminou assim, com um prejuízo bastante grande para a instituição.
Um prejuízo de quanto?
Nós fizemos uma análise superficial antes de... agora nós vamos fazer uma análise do documento apreendido, dos documentos que foram apreendidos, mas de cara, assim, só com o trabalho que foi feito durante dois anos e meio, nós constatamos que as fraudes giram em torno de 5,7 milhões de reais.
Como que era a fraude, o superfaturamento? Como que era a forma que isso ocorria?
Direcionando, super valorizando os contratos, contrato de limpeza, contrato de mão de obra, contrato de prestação de serviço de manutenção, principalmente do prédio da universidade, fornecimento de peças, havia fraudes no fornecimento de combustível, enfim, a fraude era generalizada. Todos os contratos que nós pegamos da Universidade Federal durante esses dois anos e meio foram constatados fraudes.
Teve uma divisão entre as empresas que participavam desse esquema?
Isso, na verdade tinha uma pessoa que capitaneava essas empresas, duas pessoas que capitaneavam essas empresas. quando uma não era ganhadora, a outra era ganhadora. Empresas, inclusive, de diferentes ramos, eles influenciavam em contratos diferentes, em processos licitatórios diferentes.
Agora você falou sobre o contrato com a pode ser maior?
Agora pode ser maior. Agora, nós, como eu disse, nós vamos fazer uma análise do material apreendido. Nós dividimos, como eu falei anteriormente, nós dividimos em dois grupos. Há esse grupo desses empresários que atuavam exclusivamente dentro da Universidade Federal, com a anuência do diretor-geral e do diretor administrativo, e foi identificado um segundo grupo vinculado a um terceiro empresário que atuava além da Universidade Federal em outras licitações do poder público em geral. Esse empresário, ele mantinha sob sua responsabilidade diversas empresas em nome de laranjas, parentes do seu sócio, parentes, seus próprios parentes, para que concorresse às licitações e que ele sempre direcionasse para uma ou outra empresa, mas sempre uma das empresas dele.
E esses órgãos públicos envolvidos, eles já participaram?
Esses funcionários públicos, eles eram o diretor-geral, o Devanil, isso é público, o nome do ex-diretor-geral, e o diretor administrativo era o Sam.
Quantos órgãos públicos envolvidos?
Quantos órgãos públicos envolvidos? Ainda nós estamos fazendo ainda uma análise desses contratos, para ver se de fato tem alguma fraude nesse contrato, então a gente vai se reservar o direito de não mencionar quais órgãos são. Mas são órgãos da Administração Pública Federal de grande porte.
Quem são os presos
desse funcionário? Hoje foi cumprido, na deflagração da operação, nós foram cumpridos 20 mandados de prisão temporária. Entre os presos estão esses empresários que comandavam esse esquema dentro da universidade, os dois diretores da universidade e as pessoas, os laranjas, denominados laranjas, que emprestavam o seu nome para constar no contrato social dessas empresas que participavam dessas licitações mediante fraude.
O diretor-geral possuía um patrimônio bem grande, estava constituindo ainda.
Num levantamento prévio, nós fizemos junto com a Receita, em parceria com a Receita e com a CGU, um trabalho a respeito do patrimônio dessas pessoas, e verificou-se que o diretor-geral tinha um patrimônio bem acima das suas posses. Ele tinha alguns prédios, tinha casas de alto valor, carros de luxo, então verificou-se que, de fato, a patrimônio dele era incompatível com a sua renda.
Inclusive, o nome da operação tem a ver com uma empresa que
lucra. Exatamente. A Operação 14 Bis, 14 Bis é o nome da empresa que esse diretor-geral criou para administrar esses bens. E esses bens, constituindo de um prédio, dois prédios de locação de kitnet, aproximadamente 60 e poucas kitnets, e agora um prédio de alto padrão que estava construindo na cidade.
Foram todos
sequestrados, foi pedido e o juiz decretou o sequestro de todos esses bens imóveis e também das contas bancárias, os valores que estavam nas contas bancárias desses principais investigados.
Os veículos também foram encontrados
em luxo? Foram apreendidos diversos veículos de luxo, barcos, joias, dólares, que não têm origem. De fato, ele não tem uma ocupação lícita, não tem o rendimento necessário para manter esses bens. Então, por essa razão, nós acreditamos que o dinheiro utilizado na aquisição desses veículos tenha sido fruto dessas fraudes.
Ela foi sacada por sete dois servidores demitidos, atos feitos por outros.
Dentro da Universidade Federal, diga-se também, eles fizeram um trabalho de auditoria, ainda estão fazendo um trabalho de auditoria, e foram identificados apenas esses dois servidores, por hora. Nós também, nos nossos trabalhos, nós acreditamos que dentro da Universidade Federal seriam essas duas pessoas que atuariam diretamente nessas fraudes.
Qual é a vara que
realizou a justiça? A vara federal, a quinta vara federal da Justiça Federal aqui de Londrina.
De Londrina. Obrigado.
Quem vocês querem? Para continuar no
TGU já?
TGU?
Superintendente da CGU, José William Gomes da Silva, superintendente da CGU no Paraná.
Thank you.
forma que esses recursos eram desviados, de forma que ocorria toda essa fraude identificada pela CTU, pela PF e MPF.
A prática lá dentro da Universidade Tecnológica, o superfaturamento serviço, né? Se contratava serviço além da necessidade, na manutenção de ar-condicionado, na questão da contratação de empresas, na aquisição de produtos para construção. Então havia um superfaturamento do que era contratado. E esses serviços eram pagos, né? Só que eles não eram prestados de forma efetiva. O que você encontrava nos processos de despesa não correspondia à realidade dos fatos. Então, a partir dessas denúncias que chegaram à universidade, abriu-se ali trabalhos de auditoria interna, que foram muito bem conduzidos pela equipe da universidade, que chegou a um resultado satisfatório, e a CGU pôde aprofundar esses trabalhos, gerando aí duas notas técnicas encaminhadas para a polícia, que davam indícios aí de vários outros crimes, né? De favorecimento, coluna, fraude na licitação, que estão sendo apurados nesse momento, inclusive resultando no descobrimento de outros grupos que estão atuando, inclusive prestando serviço para outros órgãos públicos federais que serão, vamos dizer assim, objeto de outras investigações.
Você pode citar algum exemplo de serviços que seriam pagos, não pagos?
Por exemplo, manutenção de ar-condicionado. Tinha um determinado número de ar-condicionado, 180, por exemplo, dentro da universidade. Né, ia fazer a manutenção de troca de 90 compressores de ar desses ar-condicionados. Às vezes a maioria deles eram novos, então isso gerava um superfaturamento. Né? Pagamento de uma despesa para que fosse prestado outro tipo de serviço que não correspondia à realidade, aproveitando aquele tipo de licitação, que era indevida. Né? Serviço de limpeza, aquisição de produtos para construção. Então isso é um adquirido que de fato não é entregue dentro da universidade. Então isso gerava um superfaturamento que gira aí em torno de 5,7 milhões, que pode ser mais ou menos, que a gente não sabe precisar nesse momento, porque houve bastante documentos apreendidos que vão ser analisados tanto pela CGU como pela Receita Federal, que está fazendo aí um trabalho de levantamento patrimonial desse pessoal.
Outras instituições educacionais do Estado, até do país, não estariam envolvidas nessa situação?
Olha, nesse momento a gente não conseguiu detectar ainda o envolvimento de outros institutos federais de ensino superior, entidades de ensino superior, mas possivelmente podem, ao analisar esses documentos, podem encontrar possivelmente outras entidades. É bem possível que a gente possa encontrar. Né? Nada é impossível nessas realizações de despesas pelo país afora, principalmente dentro das instituições superiores de ensino. Há um trabalho de conscientização para que eles melhorem o programa de integridade deles, né? Criação de suas corregedorias, fortalecimento do seu controle interno, mas a gente sabe que o ser humano é complicado, né? Sempre vai encontrar uma maneira de burlar as regras que estão previstas para a administração pública.
Agora, ali no caso, o senhor mencionou aí o controle interno. O que faltou no controle interno e o que pode ser aprimorado para evitar essa situação que não é recente, não foi recente naquele caso?
Não, o controle interno ele não é absoluto, certo? Ele sofre fragilidade. Uma das fragilidades é ter a burla dos gestores. Porque o auditor não tem como saber se o gestor está burlando ali as regras da licitação, se há um coluio por trás, se ele é associado. Muitas vezes o controle interno não tem o domínio dessas questões. Né? Às vezes carece até de uma capacitação de sistemas para que eles possam operar e fazer esses cruzamentos de dados. E isso foge à esfera do controle interno. Né? Mas quando foi acionado, o controle interno funcionou, infelizmente, após os fatos terem ocorrido, né? Mas é possível você detectar esse fato anteriormente, desde que tenha todas as condições favoráveis ao controle interno.
Essa fraude durou quanto tempo?
A gente não sabe precisar, né? Porque as denúncias de 2010 entram por questões de despesa em 2011, 2012, 2013, 2014. Inclusive, só conseguimos concluir, a universidade só conseguiu concluir a demissão dos servidores em 2017. A última portaria, se não me engano, foi março de 2017. Não, demitindo servidores. Né? Eles foram demitidos, eles não são mais servidores públicos da universidade. Perderam as funções, foram destituídos das funções e foram demitidos por meio de processo administrativo disciplinar que foram. Esses dois processos foram supervisionados pela CGU, para que tudo acontecesse de acordo com a norma.
Obrigado,
Agora, na sequência, o delegado da Receita Federal.
em Londrina, Luiz Fernando da Silva Costa.
Por parte da Receita Federal, vocês conseguiram rastrear e investigar em meio a essa investigação?
A participação na Receita Federal foi em função do patrimônio, da movimentação financeira, da situação fiscal de todos os componentes, das pessoas envolvidas nesses crimes. A Receita Federal descobriu, auxiliou e prestou serviço no sentido de avaliar o faturamento, a situação fiscal de cada componente, de cada pessoa envolvida. Nós detectamos que existiu variação patrimonial descoberta, não existe lastro para que eles tivessem esses patrimônios, eu digo dos ex-diretores da universidade e dos dois empresários maiores que participaram do esquema. Como também a movimentação financeira é incompatível com a renda, com a receita declarada. Em função disso, nós ainda estamos trabalhando, vão ser gerados autos de infração, nós vamos lançar autos de infração nas pessoas. E o trabalho da Receita Federal continua, porque a gente detectando, pegando os documentos agora, com os documentos em mãos, nós vamos fazer um trabalho de fiscalização mais detalhada para poder tentar recuperar parte daquilo que foi desviado da União. Com certeza. A movimentação financeira desses principais é muito superior ao valor declarado.
Você está mais de luxo, viagem, bem, o que você quer mapear?
Não, a questão maior é a movimentação financeira mesmo. Eles movimentavam nas contas, nas contas de laranjas, dinheiro muito acima do que eles declaravam. Isso aí é uma missão de receita, é uma missão que nós estamos detectando e vamos continuar trabalhando para justamente lançar esses autos de infração.
As contas são divididas em diferentes instituições financeiras do Paraná, fora do Paraná, como?
Olha, esses detalhes nós estamos verificando, ainda existem, nós temos que fazer batimentos entre as contas, verificar onde é que estão esses recursos, então eu não poderia te responder isso agora.
Obrigado, Zé.
Neste momento encerramos o áudio da coletiva de imprensa objeto da Operação 14 Vistas Sagradas na manhã de hoje, 13 de março de 2018.